João Gouveia Monteiro é professor na Universidade de Coimbra, onde desde 1982 ensina História da Idade Média, História Militar Europeia, História da Antiguidade Clássica, História das Religiões e Cultura Medieval, muitas histórias. Ele estudou também com uma equipa pluridisciplinar um dos grandes sítios da história militar portuguesa, o campo da Batalha de Aljubarrota, e, claro, dedicou-se com afinco também às campanhas militares de Dom João I e no Nuno Álvares Pereira. E nós hoje, excepcionalmente, vamos falar de dois livros. Um deles é dedicado exatamente a Nuno Álvares Pereira e trata de três vertentes, três facetas deste herói português. Nós vamos já explorar estes três pontos com o autor. O segundo livro, escrito pelos maiores especialistas portugueses sobre temáticas religiosas, acaba de ser publicado e chama-se exatamente História Concisa das Grandes Religiões. É um livro que aborda as três grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islão, e as três maiores religiões orientais, o hinduísmo, o budismo e o confucionismo. Olá, João, como está? Seja bem-vindo.
Muito boa tarde, muito prazer. Olá aos
É um
ouvintes
prazer.
também.
É um prazer tê-lo aqui connosco. João,
Obrigado.
antes de avançar para os livros, vamos falar. O João é professor há muito tempo, há 40 anos quase, não é?
É
E
mesmo,
vamos
mesmo.
começar. 40 anos. E vamos começar por falar da universidade. Bem, eu também estudei História na Faculdade de Letras do Porto no final dos anos 90, e isto foi antes da reforma de Bolonha. Portanto, eu não apanhei a reforma de Bolonha. E aproveito para lhe perguntar, que estou aqui consigo. O que é que esta reforma de Bolonha trouxe de bom para o ensino universitário? Se é que trouxe alguma coisa de bom? Depende da sua resposta.
Trouxe certamente alguma coisa de bom também. Tal como as pessoas nunca são inteiramente boas nem inteiramente más, a não ser nos filmes, em certo tipo de filmes, também nestas coisas das grandes reformas, há sempre um lado lunar e um lado mais apolíneo, não é? Eu acho que a parte mais luminosa, mais apolínea, é a comparabilidade dos sistemas de ensino superior em toda a Europa, não é? Que facilitou muito o intercâmbio de estudantes, tornando vulgar, comum, no bom sentido, não é? Vulgar no bom sentido, a deslocação de estudantes e a sua participação, a sua presença semestral ou anual, às vezes até mais, noutros países, junto de outras culturas, com outras línguas, voltando para casa enriquecidos. Eu também tive essa experiência como estudante. Estive um ano em Berlim, interrompi o meu curso, que na altura era um curso de 5 anos ainda, para ir um ano para Berlim, regressei. E quando se regressa, já não somos as mesmas pessoas, não é? Estamos
Claro.
enriquecidos, valorizamos mais aquilo de que sentimos falta fora e também aprendemos coisas fora que depois nos são úteis para a vida toda, não é? Eu tive experiências como aluno em Berlim e depois como ensinante em França, em Montpellier e em Ravenna, em Itália. E a verdade é que nas minhas aulas de hoje eu recorro a técnicas, a táticas que aprendi em França e em Itália, que me são úteis.
O História Concisa das Religiões é um livro didático e não confessional, como dizia muito bem. E na contracapa, eu li que é uma frase interessante, na contracapa do livro surge esta frase: um livro cheio de lições para o tempo presente. O que é que o maior conhecimento das religiões dos outros, da nossa própria e dos outros, pode oferecer às mulheres e aos homens do nosso tempo?
Sobretudo pode dar profundidade à nossa ao apelo espiritual que de uma maneira ou outra nós sentimos. Eu acho que há uma diferença entre religião e espiritualidade, não é? Digamos que a religião já parte da espiritualidade e a organiza numa direção qualquer, não é? Através de uma igreja, de um credo, de uma forma de culto, não é? Que nós aceitamos, à qual nós nos dedicamos, de certa maneira nós nos entregamos e do qual esperamos salvação, não é? Mas a espiritualidade não é exclusiva, não é? De quem tem um compromisso religioso, não é? A espiritualidade é uma coisa que é comum a todos os homens e mulheres e tanto quanto nós conseguimos já hoje saber pelos estudos dos cientistas, pelos estudos dos antropólogos, provavelmente também até nos primatas superiores que nos antecederam e que são mais próximos de nós, não é? Portanto, eu acho que é fascinante mergulhar na história destas tecnologias espirituais, digamos assim, não é? Que foram produzidas não apenas no Ocidente, e o nosso olhar é demasiado eurocêntrico sobre estas coisas, mas também do outro lado do mundo, na Índia, na China, noutras geografias distantes, como é que essas pessoas conceberam essas tecnologias espirituais? A expressão não é minha, da Karen Armstrong, que é uma autora inglesa que era uma freira católica que se laicizou e que tem escrito muito e é muito sobre religiões e é muito prestigiada, venceu o prémio Princesa das Astúrias em Espanha, que é um prémio muito muito notável. E como é que elas conseguiram responder, as civilizações indiana, chinesa e outras, não é? A essa grande angústia existencial que o homem tem no sentido do seu aperfeiçoamento, no sentido de se tornarem, de nos tornarmos pessoas melhores, não é? No sentido de conseguirmos salvaguardar aquilo que é essencial para a nossa realização pessoal e que não passa só nem sobretudo pelo nosso enriquecimento, pelo nosso sucesso profissional, não é? Todos nós sentimos que há um lado da nossa vida que é mais iluminador e que é mais decisivo para a nossa realização como seres humanos, que está para além do sucesso material ou profissional, não é? E é esse mergulho que eu faço aqui, com a ajuda de vários companheiros. Este livro não é só meu, é um livro que é também partilhado por outros autores, desde logo por duas pessoas que trabalham de perto comigo nestes temas em Coimbra, a Laura Martins, a Sofia Beato, e é partilhado também por um professor da Universidade Católica, que é o professor Alfredo Teixeira, e que é um especialista em história do cristianismo, é uma formação teológica forte. O que eu achei mais interessante foi, lembrando que nunca houve nenhuma civilização que se conheça, que esteja documentada, não é, que não tenha tido expressão religiosa. Portanto, a religião é uma constante. Onde há homem, onde há sociedade humana, há religião.
É a religião.
E pensando que hoje cerca de, tanto quanto se estima, 85% da humanidade tem um compromisso religioso, não é? Nós percebemos, não é, a importância que a espiritualidade, que a religião tem nas nossas vidas. O Hegel até dizia que fazer a história das religiões, de certa maneira, é contar a história do mundo a partir de um determinado ângulo cultural, que é um ângulo absolutamente decisivo. E eu acho que se fizermos esse mergulho, se nos dispusermos a dar esse salto para dentro dessas tecnologias espirituais que se desenvolvem ali entre o ano 900, 200 antes de Cristo aproximadamente, aquilo que o filósofo alemão Karl Jaspers chamou um tempo axial, isto é, um tempo eixo da história da humanidade, não é? Do qual nós no fundo somos herdeiros e em que se produziram semente de um pensamento estruturante e perene que nós ainda hoje valorizamos, nós percebemos que ao ler os sermões do Buda, ao ler os Analectos do Confúcio, não é? Ao ler os textos dos pré-socráticos, dos filósofos gregos e depois os Evangelhos, nós reconhecemos, não é, as grandes pistas, não é, as grandes influências que atravessaram os séculos e que influenciaram mais decisivamente a história da humanidade. E estes homens,
Muito
no entanto.
obrigado. Diga, conclua, conclua, conclua.
Estes homens, no entanto, nunca escreveram nenhum livro, não é? Que é uma coisa que pode ser irritante para quem escreve livros como eu ou como o Nuno, não é? Jesus não escreveu, o Buda
Nada.
também não escreveu, Confúcio também não escreveu, não é? Mas foram os seus discípulos que gravaram as suas palavras e que, através da perenidade da escrita, permitem que elas sejam transmitidas para a posteridade. É isso.
Caro professor, muito obrigado
Nada,
foi
obrigado.
fantástico conversar consigo. Bem, quem nunca nos ouve, não se esqueça, são os livros do professor João Monteiro Gouveia, Nuno Alves Pereira e A História Concisa das Religiões, ambos editados pela Manuscrito. Podem ser comprados nas livrarias luso-brasileiras de França ou na internet. Se preferir, não se esqueça, podem também requisitar estes livros na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado e não se esqueça que ler é o melhor remédio.